RFI Convida. Tatiana Ávila.
O RFI Convida recebe hoje o diretor André Buchatsky para falar da série Da Inclusão ao Pódio, que está sendo exibida no canal Sport TV. As histórias pessoais e profissionais dos atletas brasileiros de alto rendimento são contadas em 4 episódios pela ocasião das Paralimpíadas de Paris. André, muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio.
Obrigado a vocês pelo convite, Tatiana.
Conta um pouquinho como é que surgiu esse projeto.
Olha, surgiu da melhor forma possível. Um dia me convidaram para ir no Comitê Paralímpico Brasileiro, lá em São Paulo, e eu nunca tinha ido, já tinha ouvido falar, e quando você chega, você fica deslumbrado. É um lugar maravilhoso, que vale a visita, e eu comecei a conhecer melhor lá. Eles tinham a ideia de fazer um filme, o que poderia ser feito, queriam fazer audiovisual, e a gente começou a conversar a respeito. E aí, o primeiro projeto que a gente achou que poderia nascer dessa parceria era a série, que chama Da Inclusão ao Pódio. E, bom, aí começou toda essa história.
E essa série pode ser expandida, pode ganhar novos episódios?
É meu maior sonho, porque a gente começou com 4 episódios, que o primeiro fala sobre as crianças, exatamente, chama até Tirem as Crianças de Casa. Por que que tem esse nome? Porque quando a gente começou as pesquisas, a gente descobriu que muita gente que tem um filho com alguma deficiência não quer tirar de casa, quer deixar no sofá. E a gente falou, não, meu, vamos mostrar que é legal fazer esporte, mostrar para a sociedade, temos que incluir, né, temos que falar a respeito. E depois o outro episódio fala da inclusão no mercado de trabalho também. Um outro mostra esse movimento paralímpico pelo Brasil. Então tá espalhado aí em todos os estados brasileiros. E o último fala do alto rendimento. Até o nome da série, ele é bem simples assim, que você for ver, porque ele fala realmente da inclusão, que é aquela escolha das crianças. Fala, né, tem o Gabrielzinho que tá no primeiro episódio, que é pequenininho, tem 10 anos de idade e tá ali começando a praticar esporte. E termina com Carol Santiago, Williams, que já estão aí medalhistas paralímpicos. Então você mostra esse percurso, porque é o que a gente sabe, o que a gente descobre, que nem todo mundo vai virar alto rendimento, normal. Mas a série mostra que tem outros caminhos, você pode vai para o mercado de trabalho, enfim, tem essa inclusão através do esporte.
Agora, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para desenvolver esse projeto?
Olha, o maior desafio foi escolher os personagens. Quem que a gente ia colocar pra... Porque os temas... Bom, primeiro, tem muitos temas que a gente pode falar a respeito. Por isso, até respondendo a sua pergunta ainda melhor, a anterior. Dá pra fazer 10 episódios. Tem muito assunto. Então, talvez o primeiro desafio seja a gente ter que escolher quais são os 4 primeiros episódios. O que a gente vai fazer? A gente até tá programando já fazer uma segunda temporada. Aí... O outro desafio foi, agora, quem vai dar o coração desses episódios, né? Porque não, senão fica uma coisa didática, o que, que é importante de uma escolinha, né? De esportes, o que, que é bom. As pessoas gostam de informação, mas o que capta mesmo a emoção é o coração, né? São os personagens. Então, junto com o comitê, a gente tinha muitas histórias para contar. Mas quais que deveriam estar ali em cada episódio? Acho que foi o maior desafio, escolher esses personagens.
E agora você está aqui em Paris, participando das Paralimpíadas, porque tem um projeto novo vindo por aí, né?
Ah, Tatiana, tá certo, é isso mesmo. Já tem um próximo projeto, a gente vai lançar um longa, agora um longa documentário, né? Vai ter 90 minutos aproximadamente, que fala sobre o alto rendimento. Então, a gente até diz, assim, a série é para você ser introduzido nesse movimento paralímpico, nesse universo, e agora o filme a gente traz personagens que estão aqui em Paris lutando pelas medalhas. Então, a gente tem a Beth do atletismo, a Raíssa, que também é do atletismo, a gente tem o Petrúcio, que é, né, também do atletismo, mas na velocidade, 100 metros mais rápidos aí do mundo, uma coisa, né, incrível. A Carol Santiago da natação. Então, a gente tem o Cássio do futebol de cegos também, que tá com a gente nisso. E tem a Bruna Alexandre do tênis de mesa. Então, são várias modalidades, o que é legal pra gente mostrar, ó, tem várias possibilidades, né? A série já tinha isso, mas agora a gente tá mostrando aqui. E como tá sendo essa competição aqui em Paris. Então, em breve, em dezembro, também no Sport TV Globoplay, tem mais coisa boa vindo aí.
Legal. Agora, é interessante notar como as Paralimpíadas têm tido a adesão do público, principalmente do público francês, né? Primeiro foram as Olimpíadas, que em princípio estavam sendo mais criticadas e, por fim, foram muito acompanhadas de perto pelo público francês e internacional. E as Paralimpíadas também, o que ajuda muito na visibilidade, não só dos esportes, mas dos atletas, né?
Lógico, eu acho que quando começou com essa história, quando a gente começou a ler a respeito que as Olimpíadas e as Paralimpíadas iam ser em Paris, e que mais do que isso, elas iam ser feitas dentro de Paris, né? Ia ter assim os estádios, mas também iam ser construídos novos estádios para as competições. Todo mundo ficou, né? Primeiro você fica meio, opa, como é que vai funcionar isso, né? O transporte vai dar certo, a organização vai dar certo. Mas o que eu tô sentindo dos franceses, né? Quando a gente passa na rua e conversa, lá do Brasil também, antes de vir pra cá, é que tá tudo funcionando super bem. Que tá indo, que as coisas estão tão organizadas. As pessoas estão se divertindo. Os próprios franceses, né? Que às vezes tem aquela coisa, ah, agora eu tô meio em férias, vou resolveram ficar aqui pra prestigiar. E... ah, e a Cidade Luz, né? É um clichê, mas é isso, né? Ela tá iluminando o movimento paralímpico, o olímpico, e trazendo o que a gente mais precisa, que é uma discussão saudável sobre todos os assuntos. Eu acho que isso está sendo muito legal de estar aqui em Paris.
Falando um pouquinho de Brasil, eu acredito que fazendo essa série você teve um contato bem próximo com esses atletas, com esses esportistas, e eu acredito que muitos problemas que eles enfrentam no dia a dia vão muito além da própria deficiência, né?
É, total. Você sabe que tem uma coisa interessante da série. A gente tenta não falar tanto da deficiência em si. São tratados, como devem ser tratados, grandes esportistas, crianças, profissionais. E o interessante de ver é sempre o brilho nos olhos de todos eles. Perseverança, querer fazer. E aí, claro, que você vê que por trás de tudo isso, claro, tem dificuldades, né? Quem sabe... no Brasil, né, transporte, né, questões ligadas à área social, que são complexas, claro, mas é isso, eles estão lá, são personagens incríveis que estão fazendo a vida acontecer, que isso que é o legal, vamos em frente.
E eu sei que é difícil escolher entre tantos personagens interessantes, mas será que tem alguma história que você pode... que você possa contar pra gente, possa relembrar pra gente que tenha saído na série?
Aí você me deixa numa situação, hein? Que daí um vai ouvir e falar, poxa, mas você não falou a minha história. Eu adoro... Olha, eu... como realizador, eu adoro todas as histórias, né? Mas... também tem uma questão de montagem da série, que a gente entra mais em algumas histórias do que em outras, pro que a gente tá querendo contar. Então a gente entra muito na história da Alessandra, natação, 15 anos, que teve algumas partes do corpo amputado por causa de doença, e é uma história muito comovente. Eu acho que tem uma coisa que ela fala que é muito legal na série, que ela falou, olha, eu... primeiro, né, tem que ter um esporte, mas eu me dei bem na natação, mas quando eu entrei lá, quase me afoguei. Hoje ela é campeã, não foi fácil. E ela falou, olha, pra mim, foi muito bom ter alguma coisa, alguém pra me identificar, porque eu fazia terapia antes, mas a terapeuta não sabia o que eu tava passando, né? Como é que é? E quando ela falou, pô, quando eu conheci o Comitê Paralímpico, né, eu... frequentei a escola do Cominé, falei, pô, tem outras crianças como eu, aqui dá pra conversar sobre tudo. Ela criou ali uma identificação, e eu acho que essa questão da identificação, do no outro, de você poder, né, conviver, é fundamental. E tem um outro comentário da série, que nem é um personagem que fala, é um dos especialistas que a gente coloca, que também é muito interessante de... que ele tem uma deficiência, né, e ele vai buscar o filho na escola e as pessoas às vezes apontam, né, e aí as mães das outras criancinhas falam, não pode apontar, não pode, não, o quê? E ele falava, não, o melhor seria que as pessoas, meu, vem me perguntar, né? Porque criança gosta de perguntar, ou não ser tabu, né? É, eu acho que a gente, isso também, no mundo, talvez as pessoas tenham um pouco dessa coisa de vergonha, de não pode isso, não pode aquilo, vai pegar mal. Mas muitas vezes, é conversando que se resolve, né, questões, se explica, e a gente consegue chegar num bem maior, né? Então, acho que são dois comentários importantes da questão da conversa e identificação.
Sim. Agora, André, você recentemente lançou um livro chamado Pigalle, que fala de um bairro lendário aqui de Paris. É, você vai se aventurar novamente na literatura ou vai seguir pela direção?
Eu vou. Ah, pra mim. Olha, primeiro que quando eu voltei pra cá, eu tô hospedado lá em Pigalle. Não tinha como ficar em outro lugar, é um bairro do meu coração agora. E não vou me aventurar, sim, pela literatura. Já tô escrevendo um outro livro que chama Um Tango para Cronos, que fala sobre o tempo. Sobre a passagem do tempo, em crônicas também, em narrativas. É, diferente da linguagem de Pigalle, mas também nessa questão de contos e narrativas. E eu já estou escrevendo, já estou indo assim para as novas versões de cada. Porque escrever é isso, né? Você escreve uma vez, mas tem que escrever várias vezes até sair um bom resultado. Como na série, né? Você perguntou de um desafio, também até lembrando. Pô, a gente tinha 20, 30 horas de material por... É, episódio, e tem que transformar em 20 minutos, tem que cortar, pra deixar redondinho. E eu tô com esse novo livro. E quero, pra mim, é isso, eu posso caminhar na literatura e no cinema, os dois podem ir juntos, que é muito gostoso. E um complementa o outro, né? Então é bom.
Perfeito, muito obrigada, André Buchatsky, pela sua participação aqui no RFI Convida.